desagradável. Extremamente desagradável.
Com Dácia e Fnac.
E hoje voltamos à nossa novela preferida, O Pantanal.
Ei, O Pantanal.
Onde estão metidos José Castelo Branco, Betty e mais uma data de gente.
Joventino e Juma. Sabem que dia é hoje?
É quarta-feira.
5 de junho.
Hoje é Dia Mundial do Ambiente, vocês não sabem essas coisas.
É, mas deixa estar, quando a Joana começar a falar, isto transforma-se logo no Dia do Mau Ambiente.
Bom, então vamos aproveitar estes segundos de ar puro para lembrar que a FNAC tem um projeto de economia circular em que recondiciona equipamentos usados.
A tradutora pode ajudar, é que eu não percebi aquela parte da economia circular.
Com certeza, é muito simples, Joana. Se tens um iPad ou um smartphone que já não usas, em vez de o abandonares numa gaveta, como de resto eu sei que fazes, podes vendê-lo na FNAC, que depois o põe como novo e o revende a alguém. Assim evita-se o desperdício e contribui-se para diminuir a poluição.
Ah, devíamos levar lá a Ana para ver se eles também apoiam como nova.
Acho que isso os techies da FNAC não fazem. Vai ter de ser mesmo um cirurgião.
Vamos arranjar também. Antes
vamos recondicionar-te.
Isto está tudo relacionado com as vamos falar da Betty e, portanto, também de várias cirurgias. Que já foi muitas vezes recondicionado. Antes de mais, eu quero fazer aqui um pedido de desculpas. Estive muito mal.
Então, porquê?
Então fui para o Porto a semana passada fazer o Desconfia, não sei o quê, tudo muito giro, mas falhei com a minha obrigação de deixar as pessoas atualizadas no que toca ao caso José Castelo Branco.
Falhaste aos portugueses.
Mas
muito.
Houve desenvolvimentos.
Houve e não foram poucos, bastantes.
José Castelo Branco foi chamado à Direção-Geral de Reinserção Social para colocar a pulseira eletrónica.
Ai, meu amor!
Podemos ver a pulseira?
Pode, olha. Já cá está.
Podemos ver a pulseira? Parece uma entrevista na passadeira vermelha dos Globos de Ouro. Então, José, vem vestido por quem?
Olha, são as joias.
A roupa foi emprestada por um amigo que eu agora estou sem nada. E a pulseira é a Polícia Judiciária. E sabem porque é que deram finalmente este acessório José Castelo Branco?
Então,
por causa da CMTV. Explica-lhes, Adriano.
Mas acho aqui uma coisa muito importante. E acho isto muito a sério, embora esteja-me a rir. É também graças à pressão da Noite das Estrelas que esta pulseira apareceu. Porque há dois dias que estamos aqui a batalhar por causa da pulseira.
Tenho algumas reservas sobre isso, porque aqui o que se coloca é que acredito que Lady Betty possa estar prestes a ter alta. Eu até tenho calm feeling que terá alta no domingo, enquanto estiver a decorrer o jogo da Taça de Portugal, para que não se apercebam da saída dela.
Os fãs, não é?
Ah, claro, claro.
A Maia, para... Para taróloga, está com algumas dificuldades em prever o futuro. É que a Betty não teve alta no dia da final do Jamor, só ontem, porque eles perceberam que bastava um amigável da seleção para que ninguém quisesse saber disso para nada.
Saiu-lhe a carta o jogador.
Exatamente.
Ela confundiu, não sabia se a vencedora Jamor se era um jogo de Portugal com a Finlândia.
Betty Grafstein teve alta hospitalar na manhã desta terça-feira. Saiu do hospital Couve Cascais, acompanhada pela equipa médica e também pela empresária Marcela Fernandes, que ajudou na criação do perímetro de segurança.
E perguntam a vocês, quem é Marcela Fernandes?
Ah, quem é Marcela Fernandes?
Muito obrigada. Esta é uma daquelas novelas em que uma pessoa fica 3 dias sem ver e já há várias personagens novas. Marcela Fernandes, como é que eu hei de explicar? Bem, é melhor ser José Castelo Branco a explicar.
Olha a falsa, a dona dos cabarés e das casas de alterno. Ai, que eu sei muita coisa. Dá aquelas raves que só ela é que sabe. A mulher é estranhíssima. Eu não sei como é que caí nas garras dela. Ainda hoje eu estou a beliscar-me e a dizer, eu caí nas garras. Essa criatura, ainda por cima, feia que dói. Feia que dói. Nem sequer tem testa, anda sempre com umas perucas. Qual é o nível, dona Marcela, que me roubou as roupas todas? Agora ando com roupas emprestadas. Roubou-me tudo. E ontem a Maria Ciopa dizia assim, ai, só tenho lá uma escova de dentes. Minimamente.
José Castelo Branco a fazer aqui acusações graves a Marcela.
Marcela, porque eu falo de bares e não sei o que ela tinha.
Segue. Não tanto a parte de lhe ter ficado com as malas, mas sobretudo a de usar perucas, não é? Isto é muito grave. Castelo Branco sofre deste problema, não raras vezes foca-se num pormenor errado. É como se a polícia lhe tivesse pedido: diga-nos tudo o que sabe sobre Pablo Escobar. E ele, bem, segundo o que consegui apurar, usa capachinho. Ah, e pior, anda num Seat Ibiza a gasóleo.
Dona Marcela, você é uma mulher da noite. Você só funciona à noite. Até se veste viúva, toda de preto. Eu a lavar a roupa dela no último dia antes dela me entregar à prisão. Vi eu a saber, a descobrir que foi ela que me pôs de bandeja, hein? De bandeja num BMW Pinderi que ela tem, portanto nem sequer tem um Ferrari, nem sequer tem um Maserati, nem sequer tem um Aston Martin, então tem um BMW armada. Oh Marcela, você devia ter vergonha.
Não se percebe o que é mais grave, se é um, Marcela ter entregado José, 2, Marcela ter-lhe ficado com as malas, ou 3, ter feito tudo isto enquanto conduzia um mísero BMW. Isto já para não falar do nome, não é?
Marcela com 2 L's. Vejam só, até o Marcela dela tem 2 L's. É Pucidónia.
Gravíssimo. No meio disto, ter-lhe subtraído as malas é o menos. Ter acrescentado uma consoante é que
pois,
é grave.
Pois.
Pior, só aquela violência que exerceu sobre José Castelo Branco naquele dia em que ele queria uma feijoada.
Uma vez, ela convida-me para eu ir jantar com ela. Eu disse, olha, está-me a apetecer comida portuguesa, porque eu estou cá há tão pouco tempo, só me apetece feijoadas e dobradas. Papas de rabolho, não, que eu não gosto muito. Nunca comi boas. Sardinhas, eu queria comidas assim. E ela leva-me para o restaurante, puxado ao fino. Assim, puxado ao fino, pesadíssimo. Eu estou a chegar ao Four Seasons. Ok, vamos jantar num hotel. Ai, a comida é muito boa. Eu disse, ok, está bem, obrigado. Só quando é convidada, cala-se.
Cala-se? Né?
Parece impossível. Isto está até na Declaração Universal dos Direitos Humanos, como vocês sabem. Então... não se nega uma dobrada a ninguém, muito menos substituindo-a por nouvelle cuisine, não é? É o tipo de atrocidade com a qual não podemos compactuar. Aliás, Israel tem vindo a ser fortemente criticado pela comunidade internacional porque sabe-se que impediu dezenas de habitantes em Rafah de jantar alheira com ovo. Isto foi um grande atrevimento da Marcela. Que, como se sabe, não é ninguém.
A minha credibilidade é que tem a Marcela.
Não, a Marcela é aquela pessoa.
A Marcela falou para este canal ou falou para outro canal?
Não, não, falou para outro canal.
Pronto,
mas,
portanto, não tem credibilidade nenhuma.
Não, 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 não. Esta senhora não quer dizer que não tenha
credibilidade. Esta senhora não é ninguém. Não há ninguém na Vila do Pão, pelo amor de Deus.
Não há ninguém na Vila do Pão. Mas quem é a Marcela?
Adriano Silva Martins. Não é ninguém, Inês, na Vila do Pão. Adriano Silva Martins diz que pessoas que falam para outros canais não são ninguém na Vila do Pão e eu acho que ele é capaz de ter razão. As pessoas só são alguém na Fila do Pão, na CMTV, porque fazem imensos diretos daqueles em padarias e confeitarias a perguntar,
pois sim.
Que é que acha da substituição de Sérgio Conceição no Porto? E sobre o caso Castelo Branco, acha que Marcela é inocente ou o facto de ter falado com Conceição Queiroz na TV lhe rouba toda a credibilidade? E por falar em credibilidade, o comentador José Gouveia relembra o momento em que toda esta polémica da violência doméstica rebentou.
Eu nunca vou esquecer. Esta notícia é dada pelo Expresso. E a credibilidade que o Expresso me merece. Eu não daria esta notícia se não tivesse elementos realmente que pesassem sobre aquilo que eles estão a escrever. E, portanto, eu partindo
daqui... Nem o Correio
daqui...
da Manhã continuaria a notícia se não tivesse tido acesso a documentos credíveis.
Sim. Claro, Maia e bem a pensar, calma lá, mas nós estamos na CMTV.
Pois.
Temos que fingir que o Correio da Manhã tem o mesmo nível de credibilidade do Expresso. José Gouveia, por sua vez, quer fazer-nos crer que o filho de José Castelo Branco tem tanta credibilidade como a Cufo Cascais.
Ah, que confuso.
E o Guilherme diz-me a mim que falou com a Lady Betty, que a Lady Betty diz que está muito chateada com o pai, porque o pai tem uma amante e porque o pai a abanou. E, mas que não se quer divorciar dele.
O pai tem uma amante, pronto.
Abanou a amante ou a Betty.
Como é evidente,
a Lady Betty tenha dito isso.
Oh, Maia, eu acho que, da mesma maneira que nós estamos a acreditar em aquilo que nos é dito pela GNR, que nos é dito pelo hospital, etc., eu tenho que acreditar naquilo que o Guilherme diz.
Eu estou muito confusa.
Eu bem sei.
É muito.
Nesta novela, os acontecimentos sucedem-se de forma vertiginosa. Não há cá daqueles episódios para encher chouriços, não é? Agora, José Castelo Branco tem uma amante, não admira, porque um homem daqueles mexe muito com as mulheres,
sim.
Nomeadamente na cara das mulheres, não é? Põe botox ali, um ácido hialurónico colar. E já se sabe que os diamantes são os melhores amigos das mulheres, mas empatados com os procedimentos estéticos.
Eu estava sempre a queixar aos meus amigos, a todos os meus amigos.
Queixava-se de quê?
Clean my makeup. José put too much makeup. Eu estou com muita maquiagem. Pareço um travesti. Eu estou uma drag queen. Tirem-me disto. Coisa. Ele quer-me obrigar a pôr aqueles saltos. Na altura que ela andava com os saltos. Ele quer... Mas aqueles saltos são muito altos.
Isso é uma espécie de violência. Estava a tentar obrigá-la a uma coisa que ela não queria.
Violência
já não tinha idade.
Ela perguntava-me, desculpa. A Betty perguntava, time wear. Eu sou um esteta.
Sabe o que é mais estranho no meio disto tudo?
Descrever estas coisas como se tivesse mal nenhum?
Não, isso também. É como se aquele toureiro que deixava os cães a morrer à fome viesse agora dizer que o fez porque era um esteta e queria que eles coubessem umas calças skinny. Mas o mais esquisito mesmo... calças para cão, claro.
Estou a imaginar cães em calças skinny.
Mas o mais esquisito mesmo é ter vivido 30 anos em Nova Iorque e continuar a falar assim. What time wear?
Ok? Estamos combinados. E Roger, with me, you not make a number. Because I'm stronger of you. You want to take your mother out of me.
I'm stronger of you.
You
won't take your mother out of me. Tradutora, não sei se
então,
consegue.
Roger, é assim. Tu comigo não fazes o número. Porque eu sou mais forte de ti. Tu não tirarás a tua mãe fora de mim. Ouviste?
Eu fui dizer que eu escondia a comida da Lady Betty, mas alguma vez eu escondia a comida. Se eu dissesse, não vai comer gelados, é outra história. Não vai comer muitos chocolates, é outra história. Agora, eu não escondia a comida. A Lady Betty alimentou-se sempre lindamente. Tem um apetite devorador. Agora não sei.
Quer dizer, agora não sei, não me deixam estar lá na CUFA a controlar, vai na volta andar a comer Ben & Jerry Cookie Dough de manhã à noite para tirar a barriga de misérias. A mim estes maus tratos chocam particularmente, eu sei que provavelmente não dão prisão, mas pensar que uma pessoa chega aos 96 anos e não pode comer o que lhe apetece, não é para que estar viva, então.
Pois é, pois é.
Não se sentiu nunca um bully em relação à Betty?
Não, a Betty queixava-se muitas vezes. Dizia muitas vezes, you bullying me, you bullying me.
Porque quando o José Castelo Branco é controlador por natureza e um bocadinho impulsivo.
Eu não, eu sou controlador, sou pelo bem dela.
Como todos os controladores, de resto, não é? Tipo aqueles rapazes que controlam o telemóvel da namorada e decidem o que é que ela veste, mas só para a proteger, claro.
José Castelo Branco apresentou uma queixa-crime contra a empresária Marcela Fernandes e diz que lhe roubaram, retiveram, joias, carteiras e sapatos no valor de 2 milhões de euros. Entre os bens estão 30 pares de sapatos de marca de luxos, joias diversas, 15 cintos de Chanel, 20 pares de óculos de marcas diferentes.
Espera, mas isto são as malas que ele trouxe para vir passar 15 dias a Portugal, quando foi o batizado da neta, ou é uma apreensão na Feira de Carcavelos?
A polémica não acaba porque existem mais peças de valor muito elevado. Onde estão, afinal, as joias que Betty não levou para o hospital?
Foram para um cofre, estão guardadas. Se for preso, eu não vou com as joias. Vou com as joias que eu tenho no meu corpo.
No caso Castelo Branco, a frase é ao contrário, é vão-se os dedos, mas que fiquem os anéis, não é? Isto parecia uma novela. Mas é um policial, afinal. Policial esse em que já ninguém quer saber se José Castelo Branco era ou não uma joia de pessoa, só querem saber onde estão as joias da outra pessoa.
Bem, se isto fosse um filme brasileiro, podia chamar-se As Joias da Coroa. Da Coroa porque é uma pessoa mais velha.
Percebemos.
Nós percebemos.
Bom, mas isto não vai ficar assim. José Castelo Branco está apostado em provar...
É inocente, não é?
Não, o seu direito a ter as joias. E quem diz joias diz sapatos, tudo.
É, agora estão a falar das joias. As joias são minhas, minhas. A Betty deu-me, outras são minhas.
Minhas.
Ok? Pronto, enquanto eu estiver casado com a Betty, as joias são nossas. Eu não tenho cartas na manga. Eu não tenho nada aqui debaixo. Estou aqui com o twin set do meu amigo David. É verdade. Sapatos só tenho estes. São os únicos que eu tenho. Porque a Dona Marcela roubou-me os outros todos. E vai dizer que são coisas da Lady Betty. Ah, a Lady Betty agora calça 41, 40 e meio. Desde quando?
Pobre homem.
Também é um pé pequenito.
Só tem o twin set que traz no corpo.
O Guilherme confirmou-me que tinha as joias. Mas atenção, confirmou-me com um desgosto. O Guilherme estava extremamente abatido e disse: não era suposto ninguém saber isto. E eu disse: pois, mas sei eu e sabem mais de 1000 pessoas porque o teu pai conta tudo
que
a toda a gente.
Super confusão esta.
E agora sabemos todos.
Sim.
Não é? Exatamente. O pai conta a 1000 pessoas e a Marcela, antiga amiga do pai, conta a 100 mil que estavam naquele momento a ver o programa da TVI à hora do almoço.
E ele disse: Marcela, quando me baterem à porta a pedir as joias, eu entrego.
Existem conversas em que as joias são referidas e é possível ouvir a voz de Castelo Branco.
Eles não vão prender. Eles não vão prender. Eles não vão prender. Não podem prender. Não há prova. Quero é as joias em segurança. Ponto. Mais nada. Eu não posso pedir ao meu filho para guardar.
Porquê que tem que ser o teu filho a guardar? A seguir, o que é que vai aparecer nas redes sociais? Filho ajuda pai a roubar e a esconder joias. É isto que tu queres para o Guilherme? Então.
Tens razão.
Tens razão.
Tens razão.
Apesar das perucas esconderem isso, tens 2 dedos de testa, Marcela, mas só mesmo 2.
Não, e depois há uma coisa que as pessoas nem estão a perceber. Já imaginaram o mal que estão a fazer a Betty estar sozinha, sem a minha presença, a ver a cabeleira da Marcela com o cabelo assim, cai assim, com aquela cara que não tem testa. Por amor. Ela até nem é muito feia, mas fica tão feia porque ela não tem testa, tem uma testa deste tamanho. E depois põe umas perucas com o cabelo assim, que é para se tapar toda.
Eu já não aguento mais, eu estou desde o princípio a ouvir esta história. Eu também não tenho testa e já estou a ficar...
mas pelo menos não tens.
Mas
peruca.
Senti mal já.
Sim. Não, mas realmente ninguém pensa nisto. O mal que estão a fazer à pobre senhora, à Betty, não é? Com aquela idade, retida na CUF, sem a presença do marido.
Sim.
E obrigada a ver as perucas da Marcela todos os dias.
Ah, isso não!
Mas quer dizer, estive a pensar, eu acho que as perucas se calhar até ajudam a dispor bem, não é? Se assim fosse, não havia palhaços de hospital nem a operação nariz no meio.
É verdade.
Extremamente desagradável. Extremamente desagradável.
Com FNAC, uma marca extremamente desagradável para encontrar toda a cultura e tecnologia e também Dacia Built True.